A presidente Dilma Rousseff vetou na íntegra o projeto que estabeleceu novas regras para a criação de municípios. O texto vetado prevê que uma comissão de emancipação providenciaria um estudo de viabilidade econômica para a criação de um município e que seria feita uma consulta à população envolvida. Também haveria um limite mínimo de habitantes a ser respeitado. A alegação para o veto foi que a medida poderia trazer aumento de despesas sem a contrapartida de aumento das receitas. E os pequenos municípios, que dependem do repasse do fundo de participação, seriam prejudicados por causa da pulverização de recursos caso fossem criadas mais prefeituras. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o autor do projeto, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, do estado de Roraima. Senador Mozarildo, muito bom dia.
Bom dia, prazer estar aqui no programa importante como o seu.
Senador Mozarildo, depois de 11 anos negociando a aprovação desse projeto no Congresso, qual o sentimento do senhor ao ver o texto vetado na íntegra?
É evidente que, como parlamentar, me causa uma frustração ver isso, porque nós negociamos amplamente com todos os setores da sociedade, fizemos audiências públicas e concluímos por um texto que, na verdade, é um texto moralizador, dificultador da criação de novos municípios, de fusões, de desmembramentos. Por quê? Porque, na verdade, até então, até 11 anos atrás, não tinha nenhuma regulamentação. Então, os municípios eram criados mais por critérios políticos de conveniência desse ou daquele grupo do que por questões realmente que levassem em conta o interesse da população. Ora, nós não podemos manter essa geografia do Brasil que só ajuda os estados do Sul e do Sudeste em detrimento do resto, Nordeste, do resto de Grêmio, do início, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, o que é que nós fizemos? Um estudo que, primeiro, criou um critério populacional. Não pode se tratar igualmente em regiões tão diferentes. Então, no Norte, se exigiu um mínimo de 5 mil habitantes. Imagine que tem um município em São Paulo que é o menor em população do Brasil. Não está localizado no Norte nem no Nordeste, está localizado em São Paulo, que é o município de Borá, que tem cerca de 1.000 habitantes só. Então, pode 1.000 habitantes no Sul e no Sudeste, não pode no Norte. Mas nós não nem propusemos isso. No Norte, 5.000, no mínimo 5.000 habitantes, no Nordeste, 8.000, no Centro-Oeste, 10.000 e no Sul e Sudeste, 12.000. E isso é fruto de um grande estudo junto aos municípios, aos prefeitos, às entidades que os representam, de forma que o que está se propondo, no fundo, é, primeiro, não se cria município sem estudo de viabilidade econômica das duas partes, tanto da que vai ser criada quanto da que vai sofrer o desmembramento. Então, as duas áreas têm que ficar viáveis economicamente. Agora, não pode ficar havendo alguns tecnocratas do governo querendo adivinhar se vai causar gasto ou não vai causar gasto. A gente tem visto tantos gastos desnecessários aí. Mas eu quero me apegar à Constituição. Os poderes, quer dizer, executivo, legislativo e judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Então, a presidente teve suas razões, que eu não vou querer entrar no mérito, porque, na verdade, como dizer, são independentes e harmônicos. Então, agora volta para o Congresso apreciar o veto. E é um grande teste para o Congresso ver se, de fato, merece ter essa votação secreta para o veto. Porque a grande maioria da Câmara dos Deputados e quase a unanimidade do Senado aprovou nas últimas votações esse projeto. Que, além de criar essa questão populacional, exige, como eu falei, o estudo de viabilidade econômica e depois só o plebiscito, para que não só a população daquela área que vai ser desmembrada, mas da outra área que vai sofrer o desmembramento, seja consultada, e a palavra final é do povo. Então, nós estamos caçando o direito do povo se pronunciar sobre isso e depois
agora,
fazer...
Agora, senador, em relação ao outro argumento da presidente da República, porque um deles é que haveria um aumento de despesas. O senhor está dizendo que não haveria esse aumento de despesas.
De jeito nenhum, vai se dividir os recursos que vão para o município entre dois.
Em relação ao argumento de que haveria uma pulverização dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, prejudicando aqueles municípios que dependem de verbas do FPM para sobreviver.
Olha, é uma questão de lógica. Pulverização, eu diria que vai haver divisão de recursos. Se o município A vai ser desmembrado para criar um município A1, o que acontece? Esse município A e o A1, que será criado, receberam X de FPM. O que vai acontecer? O município mãe vai deixar de ter encargos na área que está sendo desmembrada. Então, é natural que se divida o fundo de participação dos municípios entre os dois. Então, o município sede perde recurso e perde obrigações de gastar naquela área que está sendo desmembrada. Então, é uma questão de lógica. O Brasil não pode continuar assim. O Amazonas tem uma área igual aos 7 estados do Sul e Sudeste. O Pará é igual aos 7 estados do Sul e Sudeste. Então, a Amazônia, que é 61% do território nacional, digamos assim, continua, e se continuar essa política, vai ser cada vez mais pobre e abandonada, e os estados ricos, cada vez mais ricos e beneficiados.
Nós estamos conversando com o senador Mozarido Cavalcante, do PTB de Roraima. O assunto é o veto na íntegra do projeto que estabeleceu novas regras para a criação de municípios. O senador Mozarido é o autor do projeto. Senador, o senhor falou da questão da derrubada do veto presidencial. O Congresso tem essa prerrogativa. No entanto, recentemente a presidente Dilma Rousseff se reuniu com os líderes de partidos no Congresso Nacional e pediu para não aprovar projetos que poderiam comprometer o equilíbrio das contas públicas. Depois desse apelo da presidente, só acha que dá para derrubar esse veto no Congresso Nacional?
Eu vou repetir. Ultimamente tem se criado, o Poder Executivo tem criado uma série de despesas, como agora mesmo nós aprovamos, a pedido do Executivo, a criação de uma porção de cargos comissionados no DENIT. Como aprovamos também a criação do ANATER, que é uma agência nacional de assistência técnica na agricultura. Então, veja bem, pode para isso e não pode para pensar realmente no bem-estar da população que vive nesse interior do país? Eu acho que não. Então, eu disse, como os poderes são independentes e harmônicos entre si, o Congresso vai ter que dar uma demonstração agora. Estamos discutindo, inclusive, a questão do voto aberto. Quer dizer, não pode o deputado e o senador votar de um jeito no voto aberto, que é quando aprova o projeto, e depois, quando vem o veto, tem que votar secreto para quê? Para atender esse ou aquele interesse? Não, acho que é pelo menos os deputados e senadores que votaram no projeto da forma que foi feito, longamente estudado, têm a obrigação moral de manter a sua posição neste caso. É um, inclusive, repito, vai ser um grande teste para o parlamento brasileiro saber se ele é ou não é independente do Poder Executivo, embora tenha que manter a harmonia entre os dois.
Senador Mozarido Cavalcante, queremos agradecer muito aqui a sua participação na programação da Rádio Senado. Muito obrigado pela entrevista e um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço.
Conversamos então com o senador Mozarido Cavalcante, do PTB do estado de Roraima. O senador é o autor desse projeto que estabelece novas regras para a criação de municípios. O projeto, depois de 11 anos em discussão no Congresso Nacional, foi aprovado por deputados e senadores e encaminhado à sanção da presidente da República. No entanto, a presidente Dilma Rousseff vetou na íntegra o projeto. Então agora cabe ao Congresso analisar esse veto numa próxima sessão conjunta do Congresso Nacional.